todos. Sr. Presidente, Sr. Presidente, apelo ao Dr. Rui Teixeira, excelentíssimas senhoras secretárias, excelentíssimos membros da Variação Carlos Cavalos de São Guerreiro, senhores membros eleitos da Fação Municipal, senhores presidentes da Freguesia, Leão Freguesias, Meta Social, meus senhores e meus senhores. Vamos começar os nossos trabalhos desta sessão ordinária da Assembleia Municipal, aqui em Rebrada, com a senhora para a verificação do quórum. Faça favor, senhora secretária Márcia.
Carla Maria Caetano Amorim Torres. Yeah. Renato Heitor Correia Domingues. Yeah. Joaquim do Nascimento Gomes Barroso. Yeah. Cláudio Miguel Rodrigues Coelho. Dilar Pereira Araújo. Manuel Pedro Soares, Aristides Martins, Mário Luís Fernandes Afonso, sim. Liliana Conde Ribeiro da Silva, Maria Disa Campelo Rebelo de Araújo e o Sr. José Venada em substituição do Sr. Deputado António Machado. Cristina Sofia Martins, representantes das juntas de freguesia, Carlos e Vila Leão, Carolina Gandar, Cornos, Covas, Galarém, Loivo, Mendes Tiva, Sapardos, Sopo e Vila Nova de Cerveira e Lavolha, os membros da mesa, António Quintas, Marisa Correia e Márcia Araújo. Está a falar também o presidente da Junta de Cerveira e o secretário de Estado.
Feita a chamada, verificação, verificada que está a existência do quórum, funcionamento desta Assembleia. Antes de prosseguirmos, eu queria só sumariamente dizer que é com grande disponibilidade e prazer que hoje fazemos esta Assembleia Municipal aqui em Rebureda, a convite do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, da União de Freguesias de Rebureda e Nogueira, Fernandes Marinho, que estamos disponíveis e a nossa intenção fazer outras Assembleias Municipais pelas várias freguesias do nosso município, por todas e qualquer uma, convidem-nos e nós lá estaremos. É um desejo que os nossos trabalhos de hoje decorram de forma animada, mas sempre com respeito, e visando sempre debater com elevação os assuntos do nosso município. Vamos então prosseguir esta nossa sessão para não me alongar agora logo inicialmente. Tendo sido distribuído um exemplar do regimento a todos os membros, conforme já verificaram. Antes de prosseguirmos com os trabalhos, irei dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta, Fernando Bessa Marinho. Não sem antes, dar também, endereçar daqui, da minha parte, uma palavra especial a quem se coloca aqui do lado direito, ex-presidentes de Junta, e, se me permitem, uma salva de palmas para eles. Agora sim, Sr. Presidente, faça o favor, Fernando Bessa Marinho.
Boa noite a todos. Sítios do Sr. Presidente da Câmara Municipal, sítios do Sr. Presidente da Câmara Municipal, senhores vereadores, senhores e senhores deputados municipais, caros colegas presentes junto à freguesia, estimados membros da Assembleia de Membros de Freguesias, excelentíssimos senhores presidentes, presidente da ANAF Digital, Matias, excelentíssimos senhores ex-presidentes da Junta de Freguesia, Rebureda de Nogueira, desde 1976, com ideias para estarem presentes, acho que merecem cá estar, todo o nosso respeito, com dois aqui, representaram os pais, porque não pode ser, não puderam filhos representar os portugueses. Estimados convidados, minhas senhoras e senhores, comunicação social, povo. É com a lei sagrada que hoje, 23 de setembro de 2022, a União de Freguesia Rebureda de Nogueira recebe a reunião da Assembleia Municipal do nosso Conselho. Em meu nome pessoal e em nome da Junta de Freguesia, Cristo. E em nome da população da União de Freguesia de Rui da Nogueira, manifesto o nosso contentamento. Hoje é a quarta vez que recebemos uma Assembleia Municipal. Temos consciência da importância que a descentralização destas reuniões pode ter para a população. A participação ativa da população nestas reuniões dá a possibilidade de discutirem, em sede própria, os problemas que os preocupam, quer no Conselho, quer na sua freguesia. Discutir e fazer ouvir junto de quem elege para o representar. Esta deveria ser a grande desígnio desta descentralização. Dou então as boas-vindas às pessoas que aqui se deslocaram para assistir aos trabalhos desta Assembleia Municipal. É com as pessoas que nos preocupamos, é para as pessoas que trabalhamos e são as pessoas o fim e o último na prestação de serviço público. Por isso, a vossa apresentação é muito importante. Fazer mais e melhor é a obrigação de todos e de cada um de nós. São os habitantes e fregueses que muitas vezes sabem até melhor que muitos de nós aquilo que as suas freguesias e o seu conselho precisam. Pelo que também têm o dever, enquanto cidadãos, de nos fazer chegar as suas preocupações ou problemas e até as suas sugestões, que são sempre muito bem-vindas para aqueles que querem, tal como eu próprio, desempenhar com zelo, com todo zelo e dedicação a sua função de servir a população que nos elegeu. A qualidade de vida da nossa freguesia e do nosso concelho é a responsabilidade de todos nós. Nossa, enquanto eleitos e vossa, enquanto habitantes. Pelo que é da vossa responsabilidade avaliarem as condutas e as práticas dos autarcas que elegeram, eu incluído, e claro que é a vossa obrigação de responsabilizá-los e confrontá-los com as más práticas e com más políticas adotadas. Devemos ser responsáveis e contribuir para o crescimento e desenvolvimento das nossas freguesias e do nosso concelho, sem medo de falar, de trazer para os locais próprios todos os erros praticados e conhecidos, bem como as soluções que entendermos serem viáveis, sem recriminação, sem censura e com liberdade. A União de Freguesia Rebelo da Nogueira, entre os censos de 2011 e 2021, foi a que mais cresceu em Vila Nova Cerveira, em população, foi Rebelo da Nogueira. Termino congratulando-me mais uma vez com a vossa presença, a minha e a nossa freguesia. Muito obrigado pela vossa atenção.
De seguida, irá dar conhecimento de que o Sr. Joaquim Lima Hilário de Campos e Vilamiã comunicou que iria precisamente faltar, que iria ser substituído pela Sra. Ana Cristina Fernandes, a secretária aqui presente. Por outro lado, também, António Machado comunicou que, por motivos pessoais, que não poderia comparecer, solicitando por isso a sua substituição por José Venado, aqui presente também. Também queria, já agora, estes documentos vão ser juntos, assim como irá ser junto à ata a decisão da mesa relativamente ao pedido do Movimento Pense de constituição do grupo, da sua bancada, do seu grupo municipal. Isso já foi decidido, mas é só para comunicar que vai ser junto à ata desta sessão. De seguida, então, passaremos ao período antes da ordem do dia, para a apreciação e aprovação da ata da reunião anterior. Nesta votação, conforme já se sabe, não pode votar quem não esteve na sessão anterior. Portanto, vamos que são. Sim, sim, sim. Sim, Sr. Presidente, Luís Araújo significa conferir. Os anexos foram enviados juntamente os anexos são da reunião anterior, da sessão anterior. Não, é da sessão anterior, mas que querendo consultar, irão ser disponíveis. Sim, mas os anexos, os anexos são os documentos instrutórios da sessão anterior, Sr. Presidente. da sessão anterior, os anexos, vocês tiveram conhecimento, foi-lhes comunicado, foi-lhes enviado toda a documentação. Sim. Queria ter enviado os anexos. Pronto. Passará a ser junto. Ah, não está, está no site, no site do município, está. Mas de qualquer das formas, querendo ter acesso a todo momento, ou o dirigente a mim, ou a senhora secretária Helena Martins, terá todo o acesso com todo o gosto. Muito bem. Exatamente. Não poderá votar, então, nesta rota da Sátria, não poderá votar o Sr. Pedro Soares, Elisabeth Pereira, de Largo, e Mara Rosa Afonso, que não estiveram presentes. Portanto, vamos então à votação da ata da sessão anterior. Quem vota contra? Ninguém? Quem se abstém? Também ninguém? Está aprovada por unanimidade. De seguida, passaremos então votos de louvor, congratulação, saudação e de pesar. Estão abertas as inscrições para quem então quiser usar a palavra. Fernando Bessa Marinho, a sua secretária Marisa, Mário Luís Afonso. Faça favor, sou o presidente Bessa Marinho.
Sr. Presidente, nos pedimos cumprimentos do Presidente, começava a dizer novamente. Assunto, voto pesar pelo falecimento de Gonçalo Senhor à esquerda. Foi com profundo pesar e consternação que no passado dia 8 de julho, da bancada do Partido Socialista, tomou conhecimento do falecimento aos 80 anos do ilustre cerveirense Gonçalo Senhor à esquerda, natural de Alvoredo, nascido a 21 de dezembro de 41. Iniciou a sua formação secundária no Liceu Nacional de Ana Castelo, em 1953. Em 1960, prosseguiu os estudos na Faculdade de Direito de Coimbra, concluindo a licenciatura em 1965. Para além da sua vida ligada ao mundo dos tribunais, como magistrado do Ministério Público e de grande mérito e destaque, este cerveirense dedicou-se igualmente com enorme capacidade de relevância ao serviço da comunidade em várias vertentes. Apoiou dedicadamente as causas de solidariedade social, desde logo a sua freguesia de nascimento em Arboleda, tanto nomeadamente prestado ao seu apoio colaborador inestimável, estimáveis no âmbito do funcionamento do Centro de Dia da Freguesia. Dedicou-se também à música, sobretudo como membro e sócio de grupos Orfeão e Coros. Foi um dos sócios fundadores do Clube Esportivo de Cerveira, no dia 1 de julho de 1972. Tendo participado poucos dias antes do seu falecimento no evento público relativo ao aniversário de 50 anos deste clube, na qual era o sócio número 2, tendo aí proferido um emocionado discurso em que destacou que um atleta, qualquer atleta, para ser bom enquanto tal, terá o primeiro lugar de ser uma pessoa boa. Recordamos seguramente Gonçalo Senhor Aixenra como um cidadão cerveirense exemplar e que serviu com excelência o seu país e a sua região natal. A bancada do Partido Socialista propõe a esta Assembleia Municipal a aprovação do presente voto pesar e da sua divulgação junto à família com os mais sentidos pêsames. A bancada do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Junta. Sr. Deputado Mário Luís Afonso, por favor.
Então, boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, caras secretárias, Sra. Presidente da Câmara, vereadoras, colegas deputados municipais, estimado público que nos segue aqui, que está em assinalável número, e eu saúdo, e também aquele que nos segue via digital. Antes de ir ao voto de congratulação, obviamente que nos queremos associar ao voto pesar o nosso ilustre Gonçalo Serra e ao mesmo tempo dizer também duas notas, saudar o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, saudá-lo por mais esta iniciativa aqui, já é a quarta de facto, e eu testemunho isso porque esteve nas quatro. E é sempre bom estar aqui nesta casa. Para a mesa da Assembleia, também dizia que esta atitude descentralizadora é de louvar também. Gosto. Eu entendo sempre que o poder deve estar onde estão os eleitores. Não se deve centralizar num espaço, num cerveiro, obviamente, mas os eleitores estão em campos, estão em Reboleda, estão em Gramiá, estão em todas as freguesias. Temos que nós, eleitos locais, ir ao poder dos nossos eleitores. Muito obrigado. E formulava já um convite, uma vez que deixou isso em aberto, o Centro de Cultura de Campos publicamente quer convidar a Assembleia Municipal numa próxima oportunidade a estar lá. Fazemos todo o gosto. Agora sim, ao voto de congratulação. E dizia que há mais de uma década que a modalidade Kung Fu se instalou na freguesia de Campos. Inicialmente estava ligada ao Centro Social e Paroquial de Campos. E ultimamente está nas instalações do Centro de Cultura de Campos. O Kung Fu promove valores fulcrais na nossa sociedade que infelizmente têm desaparecido. Uma ordem, a disciplina, o respeito pelo outro, e a tolerância. Eu também achava que isto era só pancadaria, mas não é. No meio disso há muita ordem, muita disciplina. As turmas que funcionam em Campos, com crianças, jovens e adultos, do nosso concelho e também de Valença, são fruto de uma parceria estabelecida com um grupo de edição que queremos, obviamente, manter e reforçar. Esta colaboração permite que nos sejam facultados recursos humanos e técnicos. E para além de uma interação contínua. Para além disso, permite também a participação em provas regionais e nacionais em Espanha. E aqui, então, é que vai o voto de congratulação. Mais precisamente, no pretérito dia 26 de junho de 2022, penso que a Câmara Cerveja também foi convidada para estar neste evento em que, não sei... participou, então, no Campeonato Ibérico de Kung Fu, uma turma do Centro de Cultura de Campos, sagrando-se campeões ibéricos. É este pacto, obviamente, que queremos enaltecer, propondo um voto de congratulação à secção do Centro de Cultura de Campos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Luís Afonso. De seguida dou a palavra à Sra. Secretária Marisa.
A bancada do Partido Socialista vai fazer um voto de congratulação. A bancada do Partido Socialista lisonjeia-se com congratular Duarte Cunha pela sua chamada à Seleção Nacional de Sub-15. Duarte Cunha começou sua carreira futebolística aos 7 anos no Clube Desportivo de Cerveira, sendo integrado no escalão acima da sua idade. Desde cedo mostrou as suas aptidões para o desporto rei. O jovem cerveirense vestiu a camisola do clube da Vila das Artes durante duas épocas, 2015-2016 e 2016-2017. Realizou 46 jogos e apontou 54 golos. Foi na última época em Cerveira que Duarte foi abordado, primeiramente pelo responsável do Futebol Clube do Porto, que manifestaram a vontade de levar Duarte até à cidade de Indica. A partir desse dia, recebeu inúmeras propostas, entre outros o Sport Lisboa e o Benfica e o Sporting Clube de Portugal. Em maio de 2017, assina no Estádio do Dragão com o Futebol Clube do Porto, clube do seu coração, mantendo o compromisso de acabar a época desportiva em Cerveira. As épocas seguintes foram duras. De 2017 a 2021, continuou a viver em Cerveira e a conjugar a escola com as 3 viagens semanais até ao Porto. Foram muitos quilómetros percorridos, mas concretizar do sonho estava cada vez mais perto. Na época de 2021-2022, muda-se para o Porto, passa a viver na Casa do Dragão e a frequentar um colégio. Duarte mantém o foco e sabe que para vingar nesta profissão terá de fazer inúmeras opções. Em maio do presente ano, assina o seu primeiro contrato de formação com o prestigioso Futebol Clube do Porto. Em setembro, recebe a notícia que integra a convocatória da Seleção Nacional Sub-15. O ano 2022 será inesquecível para o Duarte. A bancada do Partido Socialista felicita, assim, Duarte Cunha. Este reconhecimento é fruto do seu trabalho, dedicação e humildade.
Há mais? Maria Luísa, posso? Muito bem. Relativamente agora a este último voto de congratulação aos dois. Sendo assim, se não houver mais votos de louvor, congratulação, saudação ao pesar, eu iria propor o seguinte: aprovaríamos ou não, iria submeter a aprovação em conjunto para depois então ser liderado cada um em concreto. A sua admissão. Portanto, quem vota contra a admissão dos três votos em conjunto? Quem se abstém, estão admitidos. Agora, em concreto, quem vota contra o voto pesar relativo ao Sr. Dr. Gonçalo Senhorães Senra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Quem vota contra o voto de congratulação da secção de Kung Fu, apresentada pelo Sr. Deputado Mário Luís Afonso Campos, quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Também não. Está aprovado por unanimidade. Por último, voto de congratulação do desportista, do atleta Duarte Cunha. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado também por unanimidade. Passamos então às intervenções políticas de seguida, interpelações ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. Para o que estão abertas as inscrições, Mário Luís Afonso, Fernando Bessa, Luís Araújo, Pedro Soares, Aristides Martins, mais alguém? O primeiro foi Mário Luís, faça favor.
Mais uma vez, boa noite. Se me permite ultrapassar os protocolos, avançava para ser mais célebre. E hoje, na intervenção política, queria abordar, em jeito inicialmente de reflexão e depois perguntando à Câmara algumas questões, sobre as novas comunidades migrantes que temos aqui no nosso concelho e, em particular, no Freixo. Com a vinda massiva e de imigrantes para Portugal, abre-se uma janela de diversificação étnica e também de multiculturalidade, mas também de necessidades de ajustamentos que ajudem a minimizar a discriminação e a exclusão social. Portugal, e em particular o nosso concelho, tem assistido a fluxos migratórios oriundos da China, países de leste, Bulgária, também Ucrânia, do Brasil, também da África, mas são fluxos migratórios ou nichos migratórios pequenos. Esses pequenos nichos migratórios, penso eu, acho que estão plenamente integrados na escola, nos seus trabalhos e na sociedade cearense. E eu, como docente, trabalhei com vários alunos desses países, e posso constatar e testemunhar esse facto. Alguns desses alunos até hoje são jovens adultos e têm percursos bastante interessantes na área da música, das artes, para além do mundo laboral, que também tem andado muito bem por aí. E digo aquilo que toda a gente diz, que de facto somos um povo hospitaleiro, acolhemos bem, tal como certos já nos fizeram outros países. França, Canadá, Estados Unidos. E agora ia direto de facto à questão. Em campos vêm-se esses grupos numerosos, essencialmente de homens, Tenho, às vezes, em conversa, parecem-me felizes, porque eles sorriem para os telemóveis, não causam problemas nenhum. Acho que aqueles 600 ou 700 euros que eles ganham deve ser uma fortuna na Índia, no Paquistão, no Bangladesh. O que é um facto é que em Campos não há casas de lutas. Está tudo ocupado. É o que eu dizia, é uma comunidade respeitadora e pacífica, até ao momento. E o retrato é este, se algum ou outro pormenor que não pode, obviamente, escapar. Mas agora, perguntava, de facto, à Câmara Municipal, porque eu acho que estão a fazer, em parceria com o agrupamento de escuteiros de Campos, um levantamento. E ótimo que se avance com essa parceria. Primeiro, perguntava se já estava concluído. E se está concluído, levantava aqui as questões e pedi ao Sr. Presidente para anotar, porque são 4 ou 5. Se sabe qual é o número de migrantes asiáticos no concelho e, em particular, em Campos. Porque são muitos, não dá para contar pelos erros. Muitos. Que condições de habitabilidade têm nas suas casas? Que medidas de integração social e integração escolar foram ou estão a ser tomadas? Que cuidados de saúde necessitam? Por outro lado, que tipo de migrantes é que temos? São pessoas com qualificações ou não especializadas? Eu não sei se o levantamento que vão fazer se seria estes pontos. Diz que alguns devem ser. E que articulação tem sido feita com as juntas de freguesia e, eventualmente, com outras entidades? Eu sei que, por exemplo, com o Centro de Cultura de Campos tem sido feita uma boa articulação. Temos lá, no ano passado tivemos duas turmas do projeto Qualifica, agora para este ano vamos ter 4. Não sei onde é que os jovens têm, mas eles vão, a gente vai arranjar maneira. Por isso essa articulação com o Centro de Cultura de Campos está a ser feita. Agora não sei se com outras entidades também está. Muito obrigado. Agradecia que nos desse alguma resposta, não é só?
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Luís Afonso. Muito obrigado. Obrigado. Fernando Bessa Marinho.
Peço cumprimentos, Sr. Presidente. Sou o subsecretário daqui, eu estive no Conselho Geral, da ANAF, em Pombal, no dia 15 e 16, participei no Conselho Geral da ANAF, em Pombal. Debateu-se vários assuntos. Um dos assuntos, o tal, foi debatido o protocolo com o CPT. Não sei se aqui me serviram, mas a gente tem, acho que cá um que são, não é? São que tem protocolo com o CPT. Não sei se foi contrato antigo, se foi contrato novo. Se é contrato novo, se foi retirado agora, porque fizeram os protocolos, ficaram aqui um bocado assim, às aranhas. Estavam a receber 10 euros por mês, passaram a receber 700. Ao fim de 6 meses foram analisar que não compensa, vão reduzir para metade. E agora a gente não quer. Agora a gente tem analisado antes, para aumentar para 700 euros, justificado. Então, se não se tiver coisa, agora as juntas estão pegadas, e está para ser 10. Passaram por 700, já estão a receber por 150, as pessoas estão com o número fundo. Então, há aqui um desentendimento, e então a ANAF pede para que nenhum presidente junto assine o novo protocolo sem estar liberado a situação. Aqui acho que é só tão, fazer as cobras sem estar aqui também. Tem o meu protocolo, está. Eu chamo a atenção sobre a questão, porque surgiu este problema lá. Eu agradeço sobre o meio de tempo dos presentes juntos. A freguesia, é muitas dúvidas sobre o funcionamento, porque é assim. Eu, por exemplo, não sou funcionário público. O problema que se levanta aqui nos presentes juntos, os funcionários públicos, como é que vão receber o meio de tempo? E há um problema levantado por vários parceiros. Eu que sou o próprio dizer nada. Alguns juristas não devem ter que fazer. Então, não lhe pediram nada, mas eles vão parecer. Se a CCR Norte vão parecer negativo. A CCR vão parecer positivo. Ninguém pediu parecer, mas eles já estavam para cá para fora. Se não, ele vai na toda a área. E como disseram lá, o professor Geral será um jurista. O meio de tempo, na frente, o presidente do Brasil, pode ser funcionário público.
Mas eu posso ser meio campo depois das 6 até à meia-noite? Ou 6 até às 10 da noite? Ah, ele impede isso. Está meio campo na junta das 6 da noite, das 6 da tarde até às 10 da noite. É que ele impede. E posso fazer na pública. Só que estas CDRs tiveram um dilema. Pode ser funcionar público e pode descontar sobre funcionar público e pode descontar sobre o meu tempo da junta. Mas ninguém está a marcar horas. E por isso a junta não tem horas. Mas os CDRs estão a fazer um filme nisso tudo e estão a variar com essas pessoas. Debateu-se sobre o ponto de situação da desagregação das freguesias. Mas por acaso nós vamos ter aqui o ponto de ordem de trabalhos sobre a desagregação das minhas freguesias. E falou-se sobre o ponto de situação que isto é um problema que já vou falar mais à frente quando chegar o ponto de trabalho sobre esse problema. Dia 11 de outubro deste ano vai haver uma audição parlamentar com o Presidente da ANASO e o Secretário de Estado das Freguesias sobre os pagamentos de Covid que alguém recebeu, que não recebeu, não recebeu nada. Eu não recebi nada das despesas de Covid. Alguém recebeu? Nada. E pagavam, o Secretário da Pública está a pagar, o Secretário de Estado disse que não dá, há um dilema aqui porque quando é para pagar ninguém quer pagar. Então, no dia 11 de outubro, há uma audição no programa da Assembleia da República sobre o Presidente da ANASO e do Estado para esclarecer isto com as pessoas. Vivam as freguesias.
Agora, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Secretários da Assembleia Municipal, Sr. Presidente Rui Teixeira, Sras. Vereadoras, Srs. Deputados Municipais, Srs. Presidentes da Junta, estimado público de comunicação social. Eu vou justamente começar a dizer este último ponto, que é a comunicação social. Foi uma bandeira de honra ali da deputada Márcia, serem transmitidas as sessões por meio informático. É certo, e pelo conhecimento que eu tenho dos meus concidadãos, que isto chega tipo Primeira Guerra Mundial. Ou seja, é código Morse. Pipipipipipipip, não se entende nada do que é que as pessoas estão a dizer. Será oportuno, Sr. Presidente Rui Teixeira, comprar equipamento em condições. Não sei onde é que este foi adquirido, certamente nos chineses. Há que melhorar. Só a segunda coisa que, a segunda pergunta que eu queria fazer ao Presidente da Câmara, Sr. Dr. Rui Teixeira, tem a ver com a última intervenção que eu fiz na Assembleia Municipal. Prende-se com um problema que aflige os fregueses de Sopo e, mais concretamente, a gente que reside no lugar de trás do teito. Temos a feliz notícia, eu tenho a feliz notícia de dar a esta Assembleia, que já existe mais um residente em trás do teito. Ou seja, há pouco tempo, a mãe Patrícia deu à luz. O que é que eu quero perguntar ao Sr. Doutor e ao Sr. Presidente Rui Teixeira? É em relação ao obras de cimentoar. Eu perguntei-lhe da última vez se o tempo aqui estava, se havia, ficou o Presidente me dizer que iria marcar uma reunião com a ADAM e depois escolheria alguma coisa. Há que apertar os troquinhos, como dizem os galegos. Se não, vamos passar aqui mais uns meses e, de facto, é um assunto que nos deve preocupar a todos, porque estamos a falar de um bem de primeira necessidade. E, naturalmente, é lamentável que, em pleno século XXI, uma mãe abra uma torneira para encher um copo de água para fazer um biberão e nem uma gota sair. Esse é o segundo reparo que eu quero fazer. O terceiro tem a ver também com o saneamento. A obra, acho eu que já está executada, já está concluída. Gostaria que o Presidente me dissesse quando é que está prevista a famosa ADAM fazer a ligação desta infraestrutura. O terceiro, e acho que vai um bocado ao encontro das aspirações de todos os meus colegas presentes juntos, quero lhe perguntar, e já temos essa conversa esta semana, mas pronto, espero fazer aqui neste órgão, se de facto está a pensar ou passou-lhe pela mente reforçar a transferência direta, ou seja, aquela que as juntas de freguesia recebem trimestralmente e aquela que é alocada aos investimentos que são efetuados nas nossas freguesias. A quarta pergunta, acho que é a quarta que queria fazer, tem a ver com o quadro do pessoal. Nós, a Junta de Freguesia Sopo, tinha dois funcionários do município, entretanto, houve um que, por questões que não são para aqui chamadas, mas resolveu, vamos tirar o bico ao prego, e nós, neste momento, temos uma freguesia com 14 km quadrados de área e um funcionário para fazer face a todas estas necessidades que me deve compreender que o território tem. Eu volto a fazer a mesma pergunta que lhe fiz da outra vez. Vai haver, é a intenção do município de reforçar o quadro pessoal na freguesia sobre. Por último, vou substituir o Fernando Bessa Marinho, porque ele passou-me desse pressa pasta para mim. Quero-lhe falar da iluminação pública. Essa célula de iluminação pública. Você ainda agora estava a comentar ali com os meus colegas. Isto, de facto, é uma coisa que nem ao diabo lembra. As pessoas, como ele disse, neste serviço de proximidade que nós exercemos, e o Presidente já deu para ver um bocado como é que isto funciona, isto, nós todos os dias somos contactados por dezenas e dezenas de pessoas. E o que é que as pessoas pensam? O Presidente de Junta tem a responsabilidade de substituir a lâmpada, mas nós ainda não chegámos a esse ponto. Nós o que fazemos é utilizarmos uma plataforma, e nessa plataforma da E-Redes, qualquer cidadão pode fazer, sinalizamos onde é que existe a anomalia, e passado alguns dias, um dia para ser preciso, passado um dia, a E-Redes manda-nos uma mensagem ou telefone-nos a dizer que o assunto está a ser tratado. E passado dois dias, eu achei isto de uma rapidez, até eu fiquei perplexo. Diz-lhe assim, assunto resolvido. A sua anomalia está ultrapassada. Eu chego a sopa, não é? Espero que a noite terça. E a anomalia, não sei se calhar por a freguesia de pobres, não sei, digo eu, por ser próxima da nossa, deve ter sido na freguesia de pobres. Isto, de facto, isto faz perder a paciência a qualquer... não sei, se o Presidente conseguir intervir neste aspecto, agradecemos-lhe do fundo do coração. Tá? E são estas só as perguntas que eu tenho para fazer.
O seguinte, com a referência à internet, é só a SUPO ou algum lugar de SUPO?
Eu sou apenas reporto o que me dizem. Está a entender? Não sei, reporto o que diz a gente de SUPO. Ele chega com muita mal comunidade, praticamente é imperceptível, ou seja, a pessoa que não entende o que é
que se tem. Não terá recebido esta queixa, mas de qualquer forma, anotámos e me tornará pela sua sugestão. Muito obrigado.
Só o segundo.
Muito obrigado. De seguida, dou a palavra ao Sr. Pedro Chaves antes, queria saber o seguinte. O Sr. Pedro Chaves entregou agora à mesa uma, duas, três, quatro, cinco folhas com sequências de tempo. E eu vou ler a primeira e depois as outras são iguais. A freguesia de Lago, membro desta Assembleia Municipal, vamos termos do regimento em vigor, declarado que cede o tempo de intervenção de que dispõe ao Grupo Parlamentar do Movimento de Pensar Cerveira, o Presidente da Junta. E fez a mesma coisa na freguesia de Canemil e Gondara, Ana Cristina Araújo Fernandes Barbosa, de Campos, Vila Meã, freguesia de Monte Testido, igual, e o Sr. Presidente de Vilar Cerdão e Lobelho, o Sr. Constantino Costa, fez a mesma coisa. Antes de mais, precisava que nos concedesse o seguinte. Neste momento, diz respeito à parte só antes da hora do dia ou à sessão em termos globais. Para alugar isso, que é para depois poder responder, quer por favor esclarecer? Mas não só antes da ordem do dia, durante a sessão, cederam, portanto, não vão falar nesta sessão, cederam o tempo deles, portanto, temos que fazer contas, de qualquer forma, antes da ordem do dia, daria 1 minuto mais ou menos por cada um, são 5 minutos. Depois, no período da ordem do dia, temos que fazer contas no intervalo, já falaremos sobre isso. Pronto. De qualquer forma, faço então os esclarecimentos só para concluir que o regimento no artigo 38, número 11, efetivamente diz que é autorizada a todo o tempo a troca entre quaisquer oradores inscritos, bem como a assistência de tempo, incluindo-se então a assistência dos presidentes de junta de freguesia ou da União de Freguesias, assim como o Presidente da Câmara e Vereadores, mas a assistência que seja feita a favor de uns ou de outros não poderá exceder nunca um terço do tempo respectivo disponível, sendo as trocas ou assistências de tempo aplicáveis, também em termos análogos, no período de antes da ordem do dia. Portanto, está feito o esclarecimento, tem mais 5 minutos antes da ordem do dia, está bem? Seguimos com o Sr. Pedro Soares, o deputado Pedro Soares, faça a favor.
Obrigado. Sr. Presidente da Assembleia, é controlar como se diz, eu falo mais agora sim. Não, depois há esse problema que, no caso, as pessoas não nos ouvem. Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretários, Srs. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadoras, eu gostava de fazer aqui um parênteses, um tempo de pôr ordem à mesa, para não gastar os meus 5 minutos a mais. Efetivamente, os presidentes não precisam de um tempo, isso, no regulamento, só podem ser um texto. Isto quer dizer que, se algum deles quiser intervir, pode intervir a mesa, perde esse texto que se deu ao movimento independente. Independentemente disto, acho que essa interpretação, no meu ponto de vista, não é correta, porque se as pessoas não quiserem intervir, este perde. Portanto, ou serve no tempo, ou não serve no tempo. Mas isto é a minha interpretação. A seu tempo, poderemos tratar de fazer melhoramentos no regulamento, porque há algumas coisas que efetivamente precisam ser melhoradas. E não quer dizer que quem fez não fez com as melhores intenções, obviamente que sim. Mas alguma coisa pode sempre ser melhorada. Queria também dizer ao Sr. Presidente, isto também ainda dentro de um ponto de ordem à mesa, que, sabendo nós que o Sr. Presidente está com o seu regulamento, deixe-me dizer que é extremamente difícil quem recebe muita informação 3 dias antes de uma Assembleia conseguir ler a informação, tratar a informação, ler os documentos todos, preparar intervenções na Assembleia Municipal. Sabemos que está com o regulamento que o Sr. Presidente cumpre, portanto, nada a dizer sobre isto. Pedia-lhe, isto é uma questão, eu e acho que todos os outros, que se fosse possível enviar os documentos mais cedo, para cada um ter mais tempo para poder tratar e ler um tempo, eu tive que fazer uma noitada para estar a ler os documentos todos, porque aliás tive que trabalhar, porque se isto não é um fim de semana, não é? Isto é uma sexta-feira, quer dizer que nas quarta, quinta e sexta as pessoas trabalham, e eu também, e isto quer um esforço adicional. Pedir esse encarecidamente esse esforço, se fosse possível, de enviar os documentos um bocadinho mais.
Não quero interromper, só a senhora, já fica esclarecido isso, é que não sempre é possível, com a brevidade, por mim, seria com uma semana ou 15 dias antes, mas, por exemplo, a semana passada uma reunião extraordinária, na sexta-feira, salvo eu, sexta-feira, e, portanto, não sempre é possível, mas, mais uma vez também, Sr. Deputado Pedro Soares, dentro do possível, assim tentaremos, com mais disponibilidade, para fornecer mais
ou menos. Põe um assado. Porque a pessoa de sexta passada pode ser que mais no sábado de manhã tem tempo para descansar e pode durante a noite preparar as coisas.
Eu não posso também.
Quinta para sexta, que é complicado.
Faça a favor.
Sexta-feira trabalho.
Faça a favor.
Ok. Então, olha, Sr. Presidente, em relação à minha intervenção da parte do público na última Assembleia Municipal, eu gostava de esclarecer aqui duas coisas. Ponto número 1. Primeiro ponto, eu inscrevi-me como público, exatamente, como um servidor normal. Aliás, eu já tive a oportunidade de lhe enviar uma mensagem. E antes que as coisas sejam mal interpretadas, também já tive a oportunidade de ser ao Presidente pessoalmente, que eu não tenho nada contra si em termos pessoais. Há, obviamente, discussões que eu não concordo na Assembleia Municipal, e as coisas na Assembleia Municipal têm que ser discutidas na Assembleia Municipal. Se fora da Assembleia Municipal, não tem problema pessoal com ninguém. Mas há uma coisa que eu não consegui entender, é assim, se há alguém que está aqui na Assembleia Municipal que seja deputado municipal, se acha que é superior a qualquer uma daquelas pessoas que está ali atrás, está muito enganado. Eu pedi intervenção como um cidadão cerveirense exatamente igual a qualquer um que está ali atrás. Que tinha 3 minutos de intervenção, segundo o regulamento, faltavam 6 minutos para acabar a Assembleia Municipal e aquilo que foi dito por razões técnicas, toda a gente em casa me ouviu. Aqui o senhor diz que não ouviu, eu não estava cá, portanto não posso dizer. Agora, outra questão que eu quero dizer ao Sr. Presidente. Eu não tentei furar o regulamento. Eu não tentei furar o regulamento, eu sei que sou deputado municipal, mas quando eu pedi a minha substituição, deixei de ser.
Eu só podia assumir a substituição de Exílio Chepa sem ser um cidadão servirense como qualquer. E só podia usar a palavra como um cidadão como qualquer. Acho que tinha o direito de ter. No, as questões técnicas ficará o Sr. Presidente, assim, saberá o que é que se passou. Eu não sei, não estava cá. Agora só lhe quero dizer uma coisa. É que é assim, eu estava a umas centenas, bastante grandes quilómetros daqui. Perdi um dia de férias para assistir à Assembleia Municipal. Perdi tempo para estar com a minha família, porque estava interessado em estar atento e em perceber aquilo que estava a passar no meu conselho. De cá, eu acho que é essa a minha obrigação. E acho que é para isso que as pessoas estavam em mim. E foi com esse intuito que eu tentei falar na Assembleia Municipal. Nunca, mas nunca me passou tal coisa pela cabeça de furar o planeta. Segundo, a senhora vereadora Carla Cadeiros disse que a questão, antes disso fosse muito ser muito simples, eu tenho comigo, quando nós temos conversas pessoais, as conversas vão ficam a nível pessoal. E eu tive uma conversa pessoal com o senhor presidente da Câmara e vejam lá que de repente as senhoras vereadoras estavam todas preparadas para as perguntas que foram aparecendo na Assembleia Municipal. Mas foi uma coincidência, eu acredito que realmente foi uma grande coincidência. Mas deixe-me dizer uma coisa da vereadora Carla Cadeiros. Quando disse que todos os refugiados são a ser bem tratados, eu vou dizer o seguinte, olha. Alguém não tinha roupa e alguém arranjou roupa porque a senhora não tinha roupa de inverno e estava cheio de frio. Alguém foi com uma senhora ao banco porque a senhora não tinha conta no banco e foi dito na Câmara Municipal que não conseguia abrir conta no banco porque não tinha o registro e alguém foi com essa senhora ao banco e abriu-lhe uma conta na hora porque tinha o estatuto de refugiado. Alguém que estava aqui que é refugiado, que está na freguesia de sopa, que precisava de emprego, alguém foi com esta senhora e alguém arranjou um emprego. A Junta de Freguesia de Sopo fez um trabalho fantástico na ajuda aos refugiados. Quando diz que está tudo bem, peço imensa desculpa, mas não está. Eu não sei o que é para si está tudo bem, mas basta uma pessoa não estar bem, para, na minha opinião, não estar tudo bem. Em relação à senhora vereadora, Sónia Araújo, deixe-me dizer uma coisa. Aquilo, Sónia Araújo, certo? Ai, gente, peço desculpa. Peço desculpa. Senhor vereador, peço desculpa. Eu não se encomenda, não sei onde é que foi buscar agora hoje. Mas pronto, peço desculpa. Deixe-me dizer uma coisa. A senhora, na questão que falou de um caso concreto, de um aluno, de uma situação que foi levantada, tem toda a razão. Tem toda a razão. Efetivamente, esse caso concreto, a mãe não quis. A senhora esqueceu-se direto que era só um. É cá mais. E já agora, porque eu não gosto de falar só mal, ou melhor, não é falar mal, levantar os problemas menos bons. Deixe-me dizer, não sei se foi iniciativa sua, se foi iniciativa do Sr. Presidente, mas fica aqui o meu louvor e fica aqui a minha gratidão, entre aspas, porque a mim também toca, da oferta dos cadernos de atividades para as crianças na escola. Portanto, acho que foi uma boa iniciativa da parte da Câmara Municipal. Agora deixe-me dizer outra coisa. E isto vai ter de ser muito sintético, porque realmente é muita coisa. A votação que aconteceu na última Assembleia Municipal para a Associação da Serra d'Arga foi absolutamente vergonhoso. Vergonhoso. E eu vou passar a explicar porquê. Havia um acordo entre o PS, e eu estou à vontade, eu gosto de pouco ser advogado em causa própria, mas eu estou à vontade para falar sobre isto, porque eu não estava cá. Havia um acordo entre o PS e o PS para fazer um acordo para apresentar uma lista. E nessa lista o PS indicava duas pessoas e o PS indicava uma pessoa. Quando foi feita a lista, a pessoa que foi indicada do PS e eu próprio. E passo a explicar porquê. Porque as três pessoas que mais sabem desta situação no distrito de Viana do Castelo chama-se Pedro Soares, chama-se Engenheiro Lagido, que infelizmente já não está cá, já morreu, e chama-se Arquiteta Vilma. E quando o meu nome foi posto, a informação que eu tive, por, na altura que eu estava a liderar a bancada, foi que duas senhoras que faziam parte dessa lista que não aceitaram o meu nome. Foi essa a informação que foi transmitida. Entretanto, pasmem-se, vejam lá, que eu e o Joaquim, e a gente às vezes até troca aqui umas palavras desagradáveis, mas a gente até consegue falar ao telemóvel e ter uma conversa agradável e uma conversa simpática. E como foi uma conversa pessoal, eu não vou transmitir aqui o que é que a gente falou. Mas eu acho que posso dizer esta coisa. Ele disse, bem, não foi bem assim, foi mais a bancar. A questão é completamente indiferente se foi assim ou se foi a bancada. É a segunda vez que o Partido Socialista faz acordo com o PS e que nos vai agora. A primeira vez foi quando fizemos acordo para a escola em que ia a ação e ia a reta. Havia um acordo, na altura, não fizeram um acordo, avançou a ação em favor. E eu disse, eu juntei as duas e disse assim, vocês decidam-se. Eu não vou dizer se vai uma, se vai outra. Vocês decidam-se. Elas decidiram. Fizemos um acordo, o PS comprou o acordo. Segunda questão. Tínhamos um acordo. Agora, a bancada do PS, eu nunca vi isto em tantos anos na Assembleia Municipal. E já são muitos. Eu nunca vi isto. É agora a bancada do PS que diz quem é que vai ou não vai da bancada do PS. Quem diz que vai ou não vai da bancada do PS somos nós. Ninguém obriga o PS a fazer acordo. O PS é que quis fazer acordo. Agora, os senhores estão a dizer que eu nunca assisti a tal coisa na minha vida. E eu vou-lhes dizer uma coisa. Há gente que gostamos mais, há gente que gostamos menos. Vou-lhes dar um exemplo concreto que eu gosto de dar nomes aos bois para essa expressão. Eu não falo com a senhora Cristina Martins, não interessa as razões. Mas eu, quando tive de falar com ela, por causa de uma situação concreta, de uma refugiada, eu liguei-me. Eu falei com ela. Eu não tenho nada a ver. Os meus problemas pessoais com ela, ou com outra pessoa qualquer, são os meus problemas pessoais, e cada um que eu li com eles. Agora, prejudicar o Conselho de Saveira, prejudicar os cervarenses por tretas pessoais. Isto não existe. Eu não perdi tal coisa para uma vez na minha vida. Agora, se isto para vocês é fazer política, meus amigos vão desculpar, para mim não é. Avançando, para não perder muito tempo com isto. Sr. Presidente, sabe que este verão, e não sou eu que digo, quem o diz são os comerciantes de Cerveira. Pelo menos o mês de julho foi fraquíssimo. Foi fraquíssimo e afinal a Cerveira não está muito viva. A Cerveira está morta. E deixe-me dizer uma coisa. Porque o crochê não saiu à rua. Não saiu. Vejam lá. E aqui a questão não é uma questão pessoal. Isto não é uma questão pessoal. Nós estamos só a falar que esta atividade trouxe a Cerveira variadíssimas vezes os órgãos de comunicação social generalistas que fizeram programas diretos, veja lá que o senhor até podia aparecer a dar uma entrevista na RTP, a falar sobre o Conselho. Está a ver? São estas coisas que promovem os nossos territórios. Não é uma questão de gosto pessoal. Isto é questão de gosto pessoal, fica para cada um. Agora, as atividades boas devem-se manter e deve-se melhorar. E muitas vezes o que acontece é que tenta-se copiar, e normalmente a cópia, em muitas atividades, a cópia é sempre pior que o original. Portanto, a questão do aproveitarmos o que está bem feito e inovarmos faz todo sentido. Então, aquilo que está bem feito, vamos continuar. E vamos falar muito sobre isso, mas não é neste ponto. Vamos continuar. Agora, deixar de fazer só porque sim, não faz sentido. Não faz sentido, porque Cerveira deixa de ter presença na comunicação social, porque Cerveira deixa de estar nos órgãos de comunicação social, deixa de ter gente. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto. Sabe quanto? E provavelmente conhece também como eu. O Sr. Luís Pinto tem uma empresa de turismo. Sabe quantas caminhonetas ele trazia na altura do processo de Cerveira para fazer visitas? Algumas dezenas. Multiplicando isso por 50 pessoas. Cada caminhoneta, veja, as centenas de pessoas que vinham a Cerveira. Sabe quanto vieram desta vez? Zero. Vamos continuar. Sr. Presidente, só lhe dizer já agora que tempo eu tenho para eu dormir aqui. 5 minutos. Então, vamos ser mais rápidos. Olha, Sr. Presidente, em relação ao Maminho, que não existe, deixa-me dizer uma coisa. Há Maminho, que eu vou falar disso quando chegar à conta, quando está a ficar. Mas aqui só lhe quero dizer uma coisa. Essa questão da caça às bruxas, a dizer que tudo está mal feito, agora é mais uma modalidade, posso que acontece. Tudo aquilo que foi feito pela Maminho foi feito pelo GTF. O GTF é um organismo da terra. Tem o GTF de Cerveira, o GTF de Valença e o GTF de Toura. Todos os projetos foram feitos pelo GTF. E nós, quando chegamos aqui à questão que se vai pôr à frente da tal associação, deixe-me dizer-lhe que eu tenho aqui, tenho ali, tenho a apresentação do que foi, eu tenho todo o gosto em lhe oferecer. E se o senhor não sabe mais sobre isso, é que não quer. Eu já disse variadíssimas vezes, repetidíssimas vezes, que sempre que precisasse de alguma coisa de minha ajuda em relação aos temas que eram da minha responsabilidade, eu estava aqui para ajudar. Se não sabe, é porque me interessa saber. E provavelmente também os dossiês que eu deixei lá. Ou o senhor ou alguém que tenha esse problema. Mas à frente falaremos da Maminho. Agora, a questão da habitação social. Também aqui em trocar naquilo que disse aqui o Samara Luís. Temos habitação social, temos o projeto aprovado, temos o terreno que já estava alocado para o processo. O que é que falta para avançar a habitação social? Eu não venho a falar outra vez a questão de não temos o acordo com o governo. A habitação social pode avançar em 3 medidas. E há pouco tempo liguei para uma técnica da Câmara para saber como é que está o processo. Já lhe disse também, já disse essa Assembleia Municipal, na altura que tinha uma empresa interessada em poder participar na votação ou com os consulados. Este momento posso garantir que tem duas. Não tem uma já, tem duas. Basta o senhor querer e então vamos avançar. Não sou eu que tenho que falar contigo. O senhor é que tem que falar comigo, porque eu quero fazer de quebra, não sou eu. E desde mais, deixe-me dizer, eu nem sequer, não tenho nada a ver com as empresas. Eu não ganho nada com aquilo. Rigorosamente nem sequer trabalho lá. Mas posso ser um facilitador. Duas questões rápidas. Todos nós falamos muito do REM, do clube de futebol, e muito bem, de uma série de associações desportivas, e muito bem, esquecemos uma coisa, é que há atletas que levam o nome de Cerveira muito além e que não fazem parte de estruturas de associações. Estou a falar concretamente do Henrique de Torres, de Carco e do Sabrosa em Estopo, de motocross. São atividades caras, atividades dispendiosas, que exigem aos pais um grande esforço financeiro. O Sabrosa foi campeão nacional, teve vários títulos internacionais. Eu não vi, pelo menos até agora, se a Câmara Municipal tem alguma verba alocada para poder apoiar esta gente e de que maneira o poderá fazer, sempre e quando já sei, eu também sei disso, a questão, porque não são instituições para passar recibos, só contrato de publicidade e tal, e pronto. Mas já a Câmara podia tentar arranjar aqui uma solução para apoiar estes jovens atletas que tão longe levam o nome de Cerveira, que tantos prémios trazem para a Cerveira e que muitas vezes são esquecidos em função dos outros dois. E deixa para o último, mas não menos importante, a questão do valor. A questão do ser love. É só love. Isto é tão love, e tão love, e tão love, que o Sr. Presidente até o pôs no boletim municipal. Veja lá isto. Está aqui no boletim municipal. É só love. Toda a gente era um amor, que era uma coisa incrível. E depois vem dizer, não pode. Ó, Sr. Presidente, deixa-me dizer uma coisa. Isto é a minha opinião pessoal, cada técnico tem a sua. E o técnico deu um parecer muito bem feito e fundamentado. Agora, isto depende, acima de tudo, de uma questão também política. Porque, vamos ver, eu não vou pôr em causa o parecer que o técnico deu, como é óbvio, era o que faltava. Agora, há uma coisa que eu ponho em causa. Quando o Sr. Presidente diz que não sabe de nada, desculpe lá, mas isto tem um sinal de si. Portanto, ele sabe tanto como eu, pelo menos. Até poderá saber mais. Mas, pelo menos, sabe tanto como eu do que está aqui escrito. E aqui, neste parecer, se diz que o valor não está legal, não é habitável, ou de outros parecer desfavorável aqui ao equipamento. Deixa-me ver uma coisa. Isto é a minha opinião. E vale o que vale, mas é a minha. Existe uma coisa que se chama obras de escassa relevância urbanística.
Trata-se mais do que o Soares.
Obras de escassa relevância urbanística. Essas obras de escassa relevância urbanística, nada comenta isso, complementa nada disso, fala disso. Mas depois tem lá um instrumento para o regulamento municipal. Eu estava no regulamento municipal, nada fala sobre isto também. Como eu só tenho 30 segundos, quando dizer é tudo o que o senhor disse, foi tirar o peso do meu entendimento. O senhor, aquilo que eu tenho feito no mês, foi dizer, é isso é da vossa responsabilidade, os senhores, aquilo que têm que fazer, que é isso que a Comissão Integrada de Fogos Rurais ia ter feito, não era dar para ser desfavorável, era dizer, na altura de risco elevado, muito elevado, os senhores têm que garantir que não vai dar ninguém, que nem é preciso eles garantirem, isso é da lei. Porque diz que, durante o período alto, ou risco alto, ou muito alto, ou elevado, ninguém pode andar no mundo. Portanto, o senhor aqui, a única coisa que fez foi, eu vou dar um pilar, se não me digo nada, porque eu não quero saber disto. Mas aqui o senhor tem muita responsabilidade de isto ter acontecido. Acabou o meu tempo, não pode continuar.
Então, só para a pessoa, já acabou de lá de antes. Não é da pessoa de antes. Já esbateu a bancada. Estes Martins. Não é para passar por todas estas batalhas, para o que é 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 para o
Por dentro da vossa assistência, à mesa, secretárias. ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, aos senhores vereadores, aos senhores deputados, ao Sr. Presidente de Junta, ao público, e ao lado. Tenho aqui uma intervenção breve, mas parece-me que é muito pertinente porque é muito atual. E é atual porquê? Porque tem que ver com um fenómeno que está a acontecer em Vila Nova de Cerdeira que não sei muito bem o que é que nos pode conduzir e eu acho que devemos estar todos alerta para isso. Como dizia, vivemos tempos de grande instabilidade que se tem que traduzir em grandes condicionalismos, quer na vida dos cidadãos, quer na vida das empresas, aqui em Vila Nova de Cerdeira. Em concreto, tem-se assistido a um aumento exponencial dos custos das contas energéticas, maiormente da energia elétrica, aumentos que têm afetado de modo significativo as empresas instaladas nas nossas organizações. Concretizo. Temos empresas que tiveram, para que tenham então, aumentos só na rubrica energia elétrica de 500%. Não são 40%. Não, são 500%. Concretizo. Uma empresa, uma, entre junho deste ano, em cuja fatura de luz era 60 mil euros, passou em julho para 280 mil. E em agosto para 330 mil. Isto são aumentos estratosféricos, incomputáveis em qualquer economia de uma empresa, porque arruína qualquer plano de negócios e, obviamente, não vou dizer nada que todos vocês já não possam imaginar, qualquer empresário confrontado com esta total falta de acomodação destes custos não tem muitas soluções. Porque não pode ter muitas soluções. Porquê? Não pode contar com o aumento desta enormidade. E, portanto, depois todo o esforço foi feito há décadas pelo município e por outras instituições públicas e privadas em Cerdeira para criar condições favoráveis para que cá se instalassem as várias empresas que hoje temos, criam emprego, pleno emprego, criam riqueza, que aqui também se distribui. Poderão perder-se. E eu não estou a ser catastrofista. Isto é uma. É sempre de um realismo absoluto. Poderão perder-se. É muito concentrado. E daí, esta intervenção tem esta preocupação. O Sr. Presidente da Câmara certamente tem tanta noção do que estou a dizer como eu, porque eu sei que o senhor sabe que isto acontece. E, portanto, não sou, como é evidente, não tenho presente, melhor dito, que a nível nacional tem-se tomado algumas medidas. E eu tive o cuidado de as acompanhar e perceber algum alcance delas. Mas parece-me a mim que isto está muito longe, e não sou eu que digo, são muitas entidades em Portugal, muito longe daquilo que é necessário, e é em concreto é necessário para nós, aqui na nossa terra da nossa beira. Porque percebo bem que uma linha de crédito é uma coisa muito boa, mas é um empréstimo. Mas jurar é IRC, é uma coisa muito boa, mas a empresa tem que ter lucro. Não é lucro, não é nada mais jurar. Portanto, Sr. Presidente da Câmara, é disso que se trata, da responsabilidade que vocês têm neste momento. Eu perguntava-lhe, e também para que esta Assembleia e as pessoas em geral possam ter exceção que vocês têm neste momento, visto que eu estou a dizer, eu perguntava-lhe se o município preparou ou está preparado algum plano com medidas criativas urgentes de apoio ao cidadão e, obviamente, em particular, às empresas instaladas nas nossas zonas industriais. É claro que é tudo isto que eu acabei de dizer. Tomamos mais a inflação que está e mais o escalar diário da taxa de juros que vai afetar todos nós, todos os nossos empréstimos de habitação. Portanto, tomarmos todas as condicionantes, a breve trecho podemos ter aqui um bom problema de difícil resolução. Acho que devemos todos pensar nisso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. As suas notas. Na segunda, Sr. Deputado Joaquim Barroso, por favor.
Durante as manhãs da Assembleia Municipal, Sr. Presidente, senhoras secretárias, Sr. Presidente da Câmara Municipal, senhoras vereadoras, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores presidentes junto à Freguesia, estimado público, hoje uma assembleia composta assim é bom fazer política, comunicação social. Senhor Presidente, a mim, eu vou tentar abreviar ao máximo a minha intervenção. Gostaria, mas tem tempo, tem 18 minutos e 50 e 50. Vou tentar ser sucinto. Sr. Presidente da Câmara Municipal, naturalmente a bancada do Partido Socialista gostaria de enaltecer o trabalho iniciado por este Executivo relativamente à população imigrante. Efetivamente, que há 8 anos que não se fazia absolutamente nada, e é importante começar pela base, pelo estudo diagnóstico, por perceber exatamente qual é o problema e a nossa referência da população, para depois poder saber como intervir. Naturalmente que não poderíamos deixar de frisar também, e como tem sido a postura deste Executivo e o compromisso que este Executivo tem com a Assembleia, com os trabalhenses, o arranque das obras do Palco das Artes, o arranque das obras do Polo Empresarial de Sapardes, a aposta na revitalização do Cerveiro ao Piano, e tanto no Cerveiro ao Piano como no Palco das Artes, sabendo que tenho tido aqui algumas observações, referir naturalmente que é uma grande aposta na cultura, a cultura não só do Palco das Artes, do Cerveiro ao Piano, da Bienal de Cerveira, tem sido uma grande referência da marca de Cerveira. Aquilo que faz com que Cerveira seja conhecida muito fora dos limites do nosso distrito, muito fora até dos limites do nosso país. E é de enaltecer esse esforço económico e essa gestão para apostarmos na cultura como marca de referência no futuro para o nosso concelho. Não poderia também de referir que não é só a obra que muitas vezes se fala no centro da vila, mas também referir aqui alguma do trabalho de intervenções nas freguesias, nomeadamente com a criação do balcão do SNS em Mestido, a extensão de saúde de Covas com investimento, o centro qualifica em Campos, o albergue de peregrinos em Loivo. Só uma pequena amostragem também do cuidado de trabalhar o concelho como um todo, como referimos também a um compromisso eleitoral do Partido Socialista. Gostaria ainda também de referir, e para não ficar aqui esquecido, o caro colega, o Sr. Deputado Luís Araújo, falou na transmissão em live stream, há aqui algum esquecimento, Sr. Deputado, e porquê? Este equipamento foi adquirido pelo Executivo anterior. Sr. Deputado, tem razão, ou poderia ter alguma razão nisso, mas foi preciso 6 anos, além da senhora deputada Márcia, eu anteriormente também já o tinha feito, 6 anos dos deputados do Partido Socialista a pedirem para a transmissão em live stream. Foi preciso 6 anos, para comprar um equipamento chinês, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o Sr. Presidente, se pudermos melhorar as condições, a bancada do Partido Socialista não se apurará. Mas não demore 6 anos para comprar um equipamento que seja melhor que o chinês, por favor. Depois, relativamente à questão da transmissão em live stream, caro colega, Sr. Deputado Pedro Soares, também anda esquecido de quem comprou o equipamento, mas, no entanto, acho que ele conseguiu acompanhar a última assembleia. E concordo que as condições possam ser melhores. Não poderíamos deixar de referir também, e quem não se sente não é filho de boa gente, relativamente à questão da bancada do Partido Socialista não integrar uma lista conjunta com a bancada do Pensar Cerveira, por causa do Sr. Deputado Pedro Soares. Naturalmente que o Sr. Deputado Pedro Soares, e hoje eu enalteço a sua postura,
crítica da oposição mais respeitosa, mas, como sabe, não é sempre assim. Reações intempestivas, despropositadas, desrespeitadoras com a bancada do Partido Socialista, com os membros desta Assembleia Municipal no seu todo, com a mesa da Assembleia Municipal, com o próprio Executivo da Câmara, ser deputado. Continuo nesse caminho, está no bom caminho. A partir do dia 2, se continuar assim, a bancada do Partido Socialista está naturalmente aberta a cooperar com o Sr. Deputado. Isto é uma posição em relação ao Sr. Deputado, exatamente por causa da sua falta de respeito, muitas vezes com a bancada do Partido Socialista, que o Sr. Deputado sabe muito bem que assim. Mas, Sr. Presidente da Câmara, só aqui uma nota final. O Sr. Deputado Pedro Soares tinha a solução para o balanço. E esta solução também se esqueceu. É que teve 2 anos para fazer de 2019 a 2021. Mais, o Executivo comprou na obra. Mas é que também é coerente com a gestão de pensar ser bem. Primeiro fazia-se, depois resolvia-se. Foi assim com os 400 e tal mil euros das empreitadas sem contrato, foram feitas as obras e depois foram feitos os contratos. Foi assim ao que vimos, que sabíamos, afinal havia uma solução fácil, mas que nunca foi feita com o valor. E a minha questão, naturalmente, é: será que temos mais alguma notícia destas, da gestão anterior, que é deixaram, fez-se, não se resolveu e agora alguém tem que assumir essa responsabilidade de resolver? Mais uma vez, foram 400 e tal mil euros da gestão municipal, de obra feita, sem contrato assinado. Isto, como se falou na última Assembleia Municipal, é completamente ilegal. Mais uma vez, pergunto, qual será a próxima notícia surpresa que teremos nesta situação de gestão ou da falta de gestão? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Barroso. Sr. Deputado Renato Domingos. Passa a palavra.
Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretárias, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadoras, Srs. Deputados, Srs. Presidente de Junta, estimado público, quem nos está a ver online, um cumprimento especial também para o anfitrião e para a sua equipa que organizou aqui a Assembleia Municipal e que é de louvar, porque realmente aproximar as pessoas, que é uma dificuldade cada vez e que sentimos cada vez mais, e eu sinto, e certamente vocês sentem, que é aproximar as pessoas da política. Cada vez as pessoas afastam-se mais da política e a dedicar do tempo para estar aqui hoje, obviamente, é de louvar e por isso também agradeço a presença. Eu vim aqui falar casos muito breves, porque tenho conhecimento que parece não, mas o Presidente, o Sr. Presidente e o Executivo encontraram casos bicudos, que eu entendo que são bicudos, haverá outras pessoas que poderão entender que não são, não é? Para resolver, a primeira questão tem a ver com a biblioteca que queria sair dos Soares Castos para ir para o antigo quartel dos bombeiros e que o Sr. Presidente da Câmara teve que resolver. Um travão a fundo, de imediato, quando chegou, foi o primeiro problema que se levantou, porque estava tudo encaminhado para tirar a biblioteca municipal de onde está, para colocar num edifício que iria custar milhares de euros aos serventes. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que eu tenho conhecimento é o castelo, que é o bico de obra que está montado. Pelo que sei, há um projeto aprovado, uma piscina lá dentro, montada, para alguém disputar, não sabemos quem, em que se quer fechar o castelo aos cerveirenses, que é a exigência do investidor, que a Câmara Municipal anterior deixou em mãos para se resolver. Eu sei que você esta semana foi a Lisboa tentar resolver essa situação. Gostaria que informasse os deputados, os seus presidentes de junta e os cerveirenses acerca desta situação. A última questão tem a ver com a Bienal. Realmente, eu entendo que a Bienal pode ser, da minha vista, ou da minha vista, porque estou aqui certamente como deputado, também vejo as coisas de maneira diferente, mas realmente a Bienal este ano acho que
apanhou outro nível e que se deu outro, outra internacionalização, está mais ativa e nota-se que o caminho deve ser por aí, embora que este é o começo, espero que ainda melhore mais, porque realmente saber, para ser uma Vila das Artes precisa, o seu calcanhar de Aquiles tem que ser a Bienal. E neste caso, eu também gostaria de enaltecer então o trabalho feito, porque sei que foi um trabalho árduo, montar, portanto, uma Bienal em pouco tempo, e queria incentivar que continue a fazê-lo, que continue a melhorar, porque realmente, mesmo que os trabalhadores não se dêem conta, quando vamos por Portugal fora ou a nível internacional, Cerveira será conhecido por duas coisas: Bienal e Feira. Quer queiramos ou não, a Cerveira é conhecida pela Bienal e pela Feira. E, portanto, acho que o caminho é este. É a minha opinião, isto é uma opinião, não é uma pergunta. É o caminho é não criar a Bienal, não fazer da Bienal uma agência de emprego, colocar as pessoas por mérito e fazer uma Bienal à altura dos cerveirenses, que seja internacional e que nos dê orgulho. É o que tenho dito. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Domingos. Já agora, se me permite, eu acrescentaria, mesmo falando pelos tribunais, com juízes, etc., além da Bienal, da Feira, sobretudo o que toda a gente diz que saber é conhecido, acrescentar aquilo que referiu, com certeza, é a sua beleza natural. Portanto, temos, de facto, de estar congratulados, portanto, só acrescentar um terceiro item àquilo que referi. Se me permitem, só para esclarecer aqui o Sr. Deputado Pedro Soares, eu fiquei sem perceber também, o Sr. Pedro Soares, diz-me que não teve problemas técnicos, insulpa há problemas técnicos, o Sr. Deputado Luís Araújo diz que teve problemas técnicos, portanto, pelos vistos, onde estava, funcionou bem a Assembleia. Só isso. Mas vamos tentar melhorar o que haja a melhorar sempre em termos, não é comigo, mas a parte técnica, vamos tentar melhorar sempre. O objetivo é esse, em prol de Cerveira e dos cerveirenses. Não pode ser de outra forma. Nós não o ouvíamos. Nós não o ouvíamos. Agora, no geral funcionou bem. Ainda bem que é assim. De qualquer forma, só também para esclarecer aqui o ponto que referiu, o entendimento da mesa é o seguinte: o Sr. Deputado fez substituir, estava de férias, muito bem, ninguém tem nada a ver com isso, fez substituir, a partir do momento em que se fez substituir, alguém estava aí no seu lugar. O Sr. Deputado disse uma coisa, e é verdade, e respeito a si como a qualquer outro cerveirense nesta Assembleia, que é, como intervenção do público, eu tem direito como qualquer pessoa. Mas o que acontece é que nós, mesa, sabíamos, ao inscrever-se, nós sabíamos o que é que o Sr. Deputado queria falar, em que é que queria falar. E eram pontos que estavam na ordem do dia. Isso é que eu não vou, é interpretação e vou mantê-la. Portanto, se tudo seja pontos da ordem do dia, não pode fazer isso. Porque senão estará a ganhar tempo e a deturpar o regime. Mantenho isso. Portanto, fique claro. Agora, como público, desde que não seja na ordem do dia, é a minha interpretação. Até há interpretações mais restritivas. Poderia haver uma interpretação mais restritiva, quer dizer, está, é deputado, fez substituído, nem sequer teria, mas eu, a minha interpretação nem é essa. Mais intervenções? Nada? Então, se me permitem, só rapidamente, eu não quero tomar tempo, eu vou falar aqui de um assunto e já vou explicar.
Ora, o assunto é o seguinte, em Viseu, no sábado, no dia 17, no sábado passado, houve o 6º Encontro Nacional de Autarcas. Foi organizado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, a ANMP, e juntou presidentes de Câmara, da Assembleia Municipal, vereadores de vários pontos do país, que foram discutir vários temas, como o financiamento local, a descentralização e a transferência de competências. A iniciativa contou com as intervenções da Ministra da Coesão Territorial, doutora Ana Abrunhosa, do Presidente da Câmara Municipal de Viseu, doutor Fernando Ruas, da Presidente da Associação Nacional de Municípios e da Câmara Municipal de Matosinhos, doutora Luísa Salgueiro,
e a presença do restante Executivo Municipal da Câmara de Viseu, assim como de inúmeras autarcas a nível nacional. Contou com a representação de mais de 200 municípios e Vila Nova de Cerveira esteve presente entre esses municípios. Relativamente àquilo que se passou lá, só para não tomar muito tempo e informar sumariamente, vou tocar aqui em dois ou três pontos, mas para vos dar conhecimento daquilo que, em resumo, se passou. Eu destacaria, começaria por destacar a afirmação da doutora Luísa Salgueiro, Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, dizendo o seguinte, para todos nós aqui, autarcas e para os munícipes, tem toda a importância. Disse ela assim, na presença da Sra. Ministra Ana Brunhosa. A seguir às polícias, são os autarcas quem os cidadãos mais respeitam, acima ou antes do próprio governo, na presença da Sra. Ministra. Portanto, isto, por um lado é bom ouvir isso, todos nós como autarcas, mas por outro lado também traz-nos um acréscimo de responsabilidades. E precisamente aqui no âmbito desta Assembleia, o respeitarmos uns aos outros, o tratarmos de assuntos que verdadeiramente interessam, isso é que é o importante e respeitando precisamente aquilo que a própria doutora Luísa Salgueiro, a Presidente da Câmara de Matosinhos, referiu. Depois, quanto ao que se passou lá, eu tenho os documentos de trabalho e vou enviar para todos vós, membros desta Assembleia, tais documentos de trabalho que refere aquilo em suma àquilo que foi discutido. Para quem também queira, bastará pedir, solicitar esses documentos de trabalho e eu enviarei por e-mail ou em papel, estão à vontade. Para não tomar muito tempo, conforme referi, só aquilo que basicamente, aquilo que mais interessa, foi discutido. Na área da educação, a Associação Nacional de Municípios Portugueses pretende que o valor da eventual contrapartida pública nacional das obras previstas no mapeamento de escolas que vierem ser canalizadas para 2023, despesas de conservação e manutenção de estabelecimentos e residências escolares de acordo com a nova fórmula definida no acordo, despesas com transportes escolares, gastos do pessoal não docente e equipamento, apetrechamento de edifícios escolares de acordo com as fórmulas que vierem a ser consensualizadas, o aumento da comparticipação do custo das refeições escolares até ao valor máximo de 2,75€, despesas com o pessoal, com seguros de acidentes de trabalho, serviços de higiene, segurança e medicina de trabalho, ADSE e SNS. Na área da saúde, valor da eventual contrapartida pública nacional nas obras previstas no mantenimento da saúde que vierem a ser calendarizadas para 2023, atualização dos valores destinados à conservação e manutenção dos centros de saúde, de acordo com a inflação, passando também a considerar o valor de meio euro por metro quadrado para encargos com arranjos exteriores. Depois, relativamente a um ponto que o Sr. Deputado Aristides Martins focou, aumento dos custos de energia. Foi lá dito precisamente, isso foi muito focado, é um problema não só de Cerveira, como é evidente, é um problema geral, e foi referido que, inclusive, está a ser estimado um impacto para a totalidade dos municípios e autarquias e empresas locais que já têm aumentos de custos com eletricidade na ordem dos 650% e de 1.400% no gás. Portanto, é um problema que aflige toda a gente e está a ser debatido, está a ser analisado pelo Governo, está a ser ponderada essa situação, porque há que resolver, há que estar atento a isso. A mesma coisa na revisão de preços das empreitadas e, para não me alongar, só também um ponto que nos interessa a todos nós, também foi falado com relevância nesse Encontro Nacional de Autarcas de sábado passado em Viseu, que é patente e reconhecida a insuficiência de fundos comunitários para algumas das tipologias da iniciativa da administração local, face às necessidades identificadas nos diversos instrumentos de planeamento e de enquadramento estratégico, tal ocorre desde logo com as estradas municipais, sendo urgente identificar e operacionalizar uma solução que permita viabilizar a inadiável melhoria das infraestruturas rodoviárias da responsabilidade municipal, designadamente dos 192 mil quilómetros de estradas municipais e 3.800 quilómetros de estradas desclassificadas disponíveis para entregar aos municípios. A Associação Nacional de Municípios Portugueses, a esse respeito, reiterou a sua proposta de criação de um fundo financeiro para o investimento municipal, orientado para o financiamento de um plano plurianual de reabilitação da rede rodoviária,
sob responsabilidade municipal e eventualmente outras intervenções não cofinanciadas pelos fundos. Deverá estudar-se qual a melhor forma de alimentar este fundo, podendo ponderar-se recurso ao Banco Europeu de Investimento, do chamado BEI. Não vou alongar mais, porque nós vamos fazer de seguida um intervalo de 5 minutos, por respeito a quem está presente, porque vai haver outros temas de interesse, mas só quis dar conta disto porque quem foi representar Vila Nova de Cerveira tem a obrigação de dar conta do que se passou num encontro, neste caso, um encontro nacional de autarcas, em que estiveram presentes mais de 200 autarcas. É só, e de seguida, já quase que daqui, passarei a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para os esclarecimentos que tiver.
Boa noite. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Sras. Vereadoras, Secretária da Assembleia, Srs. Deputados, na pessoa do Sr. Presidente Fernando Bessa, cumprimentar todos os presentes de junta, agradecer a disponibilidade para nos receber aqui hoje e por termos a oportunidade de fazer aqui a primeira Assembleia Municipal descentralizada, cumprimentar o público aqui presente, o público que não está sentado, mas está lá fora, o público que está em casa, comunicação social. E antes de responder às questões que foram colocadas, para que não ocorra, eu penso que não vai concordar desta vez, mas para que não ocorra aquilo que aconteceu no 25 de Abril, deixo já aqui o convite a todos os presentes e aqueles que nos ouvem para estarem, que estão desde já convidados para estarem presentes, embora seguramente os deputados saberão do que nos juntam. Esse convite para estarem presentes no dia do município, de 1 de outubro, às 9h30, onde começarão as cerimónias posteadas da bandeira. Em resposta, então, às questões colocadas e iniciando pelo primeiro deputado que fez a intervenção, o professor Mago Luís, relativamente à comunidade imigrante, dizia o deputado Mago Luís, a nova comunidade migrante que está a crescer, não seria nova, uma comunidade migrante que já tem algum tempo, tem alguns anos, seguramente, e de facto para haver alguma intervenção, para haver alguma política, para haver alguma estratégia, algum projeto para se poder intervir, o que é necessário é fazer um diagnóstico. Não é? E precisamente esse diagnóstico que não existia, foi precisamente esse diagnóstico que nós tentamos agora fazer, não com a dimensão, se calhar, até que se pretendia, mas com a dimensão que foi possível e queria, desde já, isso me é permitido, obviamente, fazer um agradecimento e até, da minha parte, um voto de louvor, obviamente, de escuteiros de Campos, que se disponibilizam não só para fazer esse trabalho connosco na freguesia, na União de Freguesias Campos de Vila Minha, mas também na própria freguesia, na União de Freguesias de Rebureira da Nogueira, e fez um contributo bastante significativo naquilo que foi o trabalho de campo de inquérito para este diagnóstico. O diagnóstico, e aquela é a questão toda que colocou, será apresentada, é um diagnóstico que está a ser depois o seu resultado e o seu trabalho de relatório está a ser elaborado pelo Ministério do Domingo, pelo professor Ministério do Domingo, e só posteriormente é que será então apresentado quer a quem participou, quer à população, quer àqueles todos que queiram também saber aquilo que foi o resultado deste diagnóstico e também, já agora, também dar aqui os parabéns à nossa técnica Cristina Martins por ter também liderado este processo. Relativamente a este diagnóstico, não só servirá para a questão dos migrantes, mas também servirá, e vou fazer aqui, no fundo, uma resposta cruzada ao deputado Pedro Soares, também servirá para fazer uma revisão à própria estratégia local de habitação, que verte, no fundo, aquilo que são as necessidades de habitação no Conselho de Nova de Cerveira, e este é o local de habitação, como já referi, penso eu, uma vez numa Assembleia, este é o local de habitação que foi assinada já por mim, mas o documento que foi elaborado anteriormente não contemplava, de facto, estas situações, quer os migrantes, quer os bairros sociais, quer do arrendamento acessível ao jovem, e, portanto, se foi necessário, efetivamente, fazer este diagnóstico, podemos depois apresentar um novo documento ao Governo para podermos ter outro tipo de apoios para ir de encontro às necessidades de Vila Nova de Cerveira. Esse próprio documento que foi assinado pela habitação em novembro de 2021 previa a construção de 5 habitações. O projeto que referiu e que, de facto, não saiu desse mesmo do projeto tinha bastantes casas, mas o que está explanado nesse documento são 5 habitações e que serão construídas, que é a nossa intenção, também numa área que foi identificada por este executivo, com colaboração, neste caso, dos baldios de Campos e de Reboreda. Está a ser efetuado esse estudo e são executadas nesse espaço, essa aqui é a intenção, também com uma revisão daquilo que é o Serviço Local de Habitação, não só na sua dimensão global das necessidades do Conselho, acrescentando aquelas habitações também a questão dos migrantes e a questão do bairro social e do arrendamento acessível ao jovem, portanto, acrescentando essas situações agora pendentes. Tive efetivamente reunião ontem no Ministério das Infraestruturas e que também foi colocada essa situação, porque a Câmara não tem essa capacidade, no fundo, para fazer face a essas necessidades. E foi, de facto, encontrada uma solução que não posso transmitir, porque carece de contactos com outras instituições, mas que, oportunamente, terei todo o gosto em vos transmitir. Articulação, dizia que também o deputado Maio Luís, articulação com toda a freguesia e cultura. É isso que temos também tentado fazer, efetivamente, até mesmo para o diagnóstico, temos essa articulação com, penso que também é membro da própria Centro de Cultura, o Eldes, que é presidente do Agrupamento dos Porteiros, e esse temos tentado também fazer, mesmo com o diagnóstico, contactamos toda a ajuda da freguesia para nos ajudarem nesse processo. E com mais ou menos dificuldade, todas as freguesias fizeram esse apoio. Completo. Foram todos contactados, não para, de facto. Nem todas tiveram essa disponibilidade ou capacidade para fazer esse apoio. Sr. Deputado Bessa, nosso anfitrião, agradecer a intervenção, logicamente, na defesa sempre das freguesias, que é o seu marco principal de intervenção. Ao Sr. Presidente de Junta, Luís Araújo, relativamente à questão do equipamento do campamento da transmissão, penso que seguramente, não sei, o equipamento vai ser sempre melhorado, obviamente, e não terei qualquer problema em fazer esse investimento, mas penso que está a ser avaliado que seguramente não será um problema de equipamento, mas possivelmente até de rede. De internet na freguesia, porque há freguesias que têm esse problema. O concurso foi efetuado pelo Governo que prevê a instalação de 5G em todo o país apenas termina em 31 de dezembro de 2023, portanto, até lá irá ter alguns contactos relativamente a outra freguesia. E como responderam, foi precisamente isso, até 31 de dezembro de 2023, que teria cobertura em todo o Conselho. Temos que aguardar, não há outra solução, senão aguardar para que isso aconteça. O fornecimento de água na freguesia, de facto, esta semana tive uma visita à freguesia SOP, acompanhado então aqui do Sr. Presidente e do técnico do município. Como transmiti, há de facto algumas questões a resolver com a empresa ADAM, em várias freguesias, como foi na altura, na reunião que tivemos, sendo transparente, se quer que se goste de ser. Há várias freguesias que têm problemas com a DAM, conforme eu referi, Covas, não porque está inserido na DAM, que neste momento não está, apesar de haver, digamos, mais à frente também falar sobre isso, haver um documento assinado pelo Executivo a esse respeito. Freguesia de Covas, a freguesia esta parte, a freguesia de Sopo, todos têm, e mesmo a freguesia de Carmo, algumas questões que é preciso debater, e já contactei o Presidente Adam para podermos fazer uma reunião em Vila Nova de Cerveira com as várias freguesias para podermos resolver os problemas todos de uma vez, e não estamos aqui individualmente a falar de cada freguesia. O saneamento, como eu referi, está concluído, efetivamente, e falta Adam fazer a ligação e o início. Inicialmente disseram que faltaria o fundo do contrato com os munícipes para fazer a respectiva ligação. Não sei se já tem contratos com os munícipes para isso ou não, mas irei fazer esse contacto. Se as empresas aumentam para as freguesias ou não, isso é um debate que não é hoje. Hoje o tema não é esse. Haverá o tema do orçamento noutra Assembleia Municipal e poderemos então debater essa questão, até porque também o próprio município não sabe qual é o orçamento que vai ter, portanto, poderia estar aqui a cometer uma gafe, porque o próprio Estado não nos disse que o orçamento é que nos vai dar. O orçamento de 2022, como sabem ou saberão, a maior parte das pessoas, foi após a tomada de posse do governo. O orçamento de Nova Sabeira foi reduzido a 600 mil euros e nós estamos neste momento a adaptar o nosso próprio orçamento e, portanto, se vai aumentar para o ano ou não, para as freguesias, naquilo que for possível, obviamente, que poderá aumentar se houver capacidade do município. Recursos humanos. Também, como o Presidente dos Arujos sabe, o funcionário que saiu não foi da nossa responsabilidade, mas, de facto, ele quis sair do topo e a intenção, obviamente, também é que depois se possa fazer esse reforço do funcionário na freguesia. Iluminação pública. Eu tinha esse apontamento para falar inicialmente, mas como tenho feito essa pergunta, esperei que chegar ao seu ponto. Precisamente, e como também já falei aqui numa Assembleia Municipal, tinha feito esse diagnóstico, só aqui uma freguesia que não me entregou o trabalho de diagnóstico das necessidades na freguesia, mas reuni na semana passada com a EDP e o compromisso que eles assumiram foi que até o final deste ano, tudo que são reparações, nesses projetos que tenham de identificação, eu forneci não só o que vocês também nos forneceram a nós, como também os vossos contactos, e nas dificuldades de identificação do local, eles irão contactar os presidentes junto da perspectiva freguesia e eu assumi um compromisso que até ao final do ano iriam fazer aquilo tudo que é reparação das luminárias. Aquilo que são, vocês também colocaram no documento, que são acrescentos à iluminação, terá que ser acordado com o município e, como sabem também, há uma pressão grande para a redução, tendo em conta também aquilo que disse o deputado Aristides, tendo em conta as necessidades que existem de redução de consumo de energia elétrica. Há, em outros municípios, não o crescente, mas sim a redução dos próprios postos de iluminação para reduzir o consumo de energia, que é uma necessidade a nível global, e, portanto, aquilo que é acrescentar postos de iluminação terá de ser acordado com o município e será feito se conseguir fazer em outro local para poder aumentar no local pretendido. E penso que o atendimento ao Presidente da Junta está esclarecido. O deputado Pedro Soares, que iniciou por dizer que se inscreveu com o público, quando disse esta questão, portanto, que a Assembleia respondeu, na minha opinião, e bem, eu também sou da opinião que se for para debater temas que estão inseridos na própria agenda, seria um atropelo àquilo que é a própria participação da bancada, e se for para participar com um público efetivamente noutro tema, também concordo que, efetivamente, é um cidadão como outro qualquer, se não estiver aqui presente. Portanto, relativamente à questão também que colocou relativamente à iniciativa na escola, seria do Presidente, seria da Vereadora, mas pode ser uma situação estranha, mas nós somos um Executivo e somos um só. Aqui não há Presidente nem a Vereadora. As iniciativas são do Executivo e com todo gosto, fazemos uma equipa e não há aqui questões individuais que são tratadas individualmente. Quanto à questão do Plano de Junta, também é outra surpresa, o Plano de Junta não são efetivamente da bancada do Penso, por mais que custe essa questão, não são efetivamente da bancada do Penso. Existem, claro, foram eleitos, estão aqui presentes, mas não são da bancada e, portanto, não há aqui também nenhum outro apelo a esse respeito. relativamente ao verão em julho, segundo os comerciantes que contactou o Sr. Deputado, ser mais fraco ou não, da minha opinião, não foi. Mas, tendo em conta também aquilo que disse, dando no fundo também um bocado de debate, que isso até é importante, e até vou daqui fazer no fundo um caminhar para o fim da minha intervenção, e até vou falar sobre o final da minha intervenção e saudar todos os presentes, todos aqueles que de facto vêm ao local certo, à Assembleia Municipal, para intervir e para interpelar o Sr. Presidente da Câmara, os vereadores e mesmo fazerem um debate entre eles. Eu acho que isso é salutar, não tenho qualquer problema nenhum em responder. Como disse na última Assembleia, sou precisamente contra aqueles que se escondem e covardamente participam, não aqui, mas noutros locais. E, portanto, indo de encontro e fazendo algum debate consigo, relativamente àquilo que é, na sua opinião, obviamente, essa redução que supostamente os comerciantes de Lutra admitiram, seria por causa do Proxé, é uma opinião, obviamente. Não posso deixar de dizer uma coisa. Primeiro, quem ganhou as eleições foi o Partido Socialista. O Partido Socialista tem um programa que está a implementar, é esse o seu programa, e, na minha opinião, se quiser avaliar o desempenho do Executivo, pode efetivamente irmos debatendo regularmente, a avaliação será feita no final. Em minha opinião, o Crochê, e foi isso que transmiti a quem também tinha essa responsabilidade no município, em ano bienal não haverá crochê em Olava Cerveira, porque entendo que é uma confusão em termos daquilo que é a transmissão de cultura, de programas para o público em geral. Há bienal, não há crochê. Essa que é a minha opinião sobre esse ensino. Agora, trazer muitas pessoas, poucas pessoas, a bienal trouxe muitas pessoas. Agora, de facto, o que é que vai trazer mais pessoas? Fazer mais pessoas, ter mais camas, para não haver mais hotéis, para não haver mais hóspedes, para não haver albergues, quando não fecharem instituições, quando não fecharem ensino superior, quando não fecharem instituições de Vila Nova de Cerveira, isso sim é que é trazer pessoas para Vila Nova de Cerveira. Agora, se o Crochê é a sua base de desenvolvimento para Cerveira, pronto, não será a minha, mas obviamente temos opiniões diferentes sobre isso. Bah, cada um tem a sua, não é? Obviamente. A habitação em Campos, já no fundo também aflorei um bocado aquilo que é essa questão, mas mantenho aquilo também que já tinha dito, não passou, neste caso, no fundo, um projeto que foi pago a uma instituição que acabou por sair de Nova Saber e foi indemnizada em mais de 100 mil euros. Também tenho ali, se quiser, conta corrente com essa instituição, que é muito bonita de ver, de facto, tudo aquilo que se pagou para não fazer nada, e não se indemnizou para se ir embora. Relativamente à subsidiação de atletas, não só de instituições, de associações, penso que até por tudo que tenho aqui transmitido, que sempre se disponibiliza para ajudar a esclarecer os assuntos que muito conhece dentro da Câmara Municipal, como sabe, o regulamento não prevê a atribuição de subsídios ou de verbas a pessoas a título individual. Portanto, se houvesse, nós evidentemente estamos a tratar, e neste caso com as vereadoras, a possibilidade disso acontecer, mas neste momento não é possível, haverá outras formas de o fazer. Se o fizeram anteriormente, também poderá aqui nos esclarecer como é que operam as atletas, porque as atletas não começaram, de facto, a sua atividade em sua participação no desporto no ano 2022. Seguramente tiveram atividade em anos anteriores, ou o Antônio Executivo não apoiou, então se apoiou, pode esperar assim, esclarecer como é que o fez, porque o regulamento não o prevê. Relativamente ao valor, e apesar de ser um tema que eu não debateria com outros personagens, claro que se escondem atrás de outros locais para poderem debater esse assunto, tenho todo o gosto em debater consigo, mas devo-lhe dizer que o balanço estava instalado, estava colocado desde 2020 no local onde estava, com ou sem a devida anuência ao parecer aqui do anterior executivo. Passou-se aquela feira de que não vou estar aqui a debater, porque acho isso uma perda de tempo, sinceramente. Acho isso uma coisa demasiado mesquinha. Mas foi colocado por quem foi colocado e foi retirado para quem colocou. Portanto, acho que estamos esclarecidos. Se quer fazer assim, colocar a questão, deve colocar a quem colocou e a quem retirou. Não é ao Presidente da Câmara. Ao Sr. Deputado Aristides, custos das energias para as empresas. Como disse, eu sou sempre transparente naquilo que pelo menos tento ser. De facto, eu recebi na presença do deputado Aristides, noutra qualidade, obviamente, no município, uma empresa de Valnava de Cerveira, que colocou, expôs a sua preocupação, tendo em conta o aumento de custos de energia que estava a ter. Os próprios empresários disseram, quando vieram comigo, que sabiam que não era competência, nem estava, no fundo, na possibilidade do município estar a resolver aquilo que estavam a preocupação que estavam a colocar, mas sim, tinham uma reunião para ver se seria possível, neste caso, a Presidente da Câmara transmitir isso noutra instância e tentar ajudar o problema. Foi isso que fiz de imediato para seguir à reunião. Transmitir, disseram que iam sair medidas no início de setembro para apoiar as empresas. É um facto que saíram. As medidas que me foram até remetidas antes da aprovação não eram suficientes e, no fundo, não iam em conta daquilo que são a problemática das empresas que têm dificuldades na área da energia elétrica, mas sim da energia relacionada com o gás, e sim há medidas de apoio diretas. Quem tem problemas com a energia elétrica, o apoio é um apoio, como disse-se bem, no fundo, de empurrar com a barriga para a frente. Essa é que é, de modo claro, esse é que é o assunto. Emprestam o dinheiro e pagamos mais à frente. Isso não resolve. Foi isso que transmiti de imediato. Contactei, neste caso, o contabilista da empresa para me fornecer, para poder ter, no fundo, também comprovativo, porque essa é uma problemática daquela empresa que não é muito transversal às empresas do país, para poder, no fundo, diferenciar aquilo que é um problema de uma empresa de Valnava de Cerveira. Forneceram-me essa informação, esses documentos, eu remeti esses documentos para quem pediu essa documentação e estou a aguardar que haja, de facto, um reflexo e que se possam apoiar esse tipo de empresas, que, pelos vistos, não é muito comum no país. Deputado Joaquim Barroso, agradecer, em primeiro lugar, as suas palavras. De facto, até eu, quero que lhe seja sincero, fiquei admirado com a quantidade de coisas que já tínhamos feito nos últimos 3 meses, quando aqui um chefe de gabinete, Fernando Cabodeira, fez um resumo para este último trimestre para a Assembleia, até eu fiquei admirado com tanto que já se tinha feito. Eu também costumo dizer que, para mim, estes 10 meses de governação parece que já foram 3 anos, porque, de facto, a intensidade da atividade tem sido tão grande que parece que já passou mais tempo do que realmente passou. A questão que algumas questões que colocou, obviamente, ao valor já foi respondido. E as surpresas que possam acontecer, também já referiu. Se há mais, eu até poderia referir alguma coisa, mas, como já disse aqui também numa assembleia, eu não gosto muito de espelhar nessas coisas, eu prefiro fazer sempre as coisas pela positiva, e se tiver que debater aqui, por alguma razão, vou debatê-lo, se não tiver que fazer, não vou fazer. Portanto, vou me abster de responder a essa questão, se me permitir. Deputado Renato Domingos, relativamente àquilo que referiu a Biblioteca Municipal, e efetivamente era uma, no fundo, uma estratégia e uma política do Autor Executivo transferir a biblioteca para o espaço de bombeiros. Não era a nossa estratégia. O nosso programa não previa isso. Previa exatamente o inverso. Coerentes com o nosso programa, efetivamente, não concluímos, ou melhor, praticamente não iniciamos a obra. Deixámos estar a biblioteca onde achámos que ela devia estar, com a dignidade que tem que estar no espaço dos castros. E aquele espaço, neste momento, é a Galeria da Bienal. No futuro, será aquilo que for possível fazer e, se possível, aquilo que está no nosso programa eleitoral. O castelo, se tem a piscina ou não tem piscina, o castelo é de facto, posso fazer, vou ter que fazer aqui uma resenha sobre essa matéria, porque tem mudado algumas dores de cabeça. Já debati isso na própria campanha eleitoral. É do conhecimento público e é do conhecimento, neste caso já, do próprio governo e da Secretaria de Estado que esteve aqui presente, que eu sou contra a concessão. Portanto, era contra antes e sou contra agora, mas fazendo aqui uma resenha mais aligeirada sobre esse assunto, na reunião que tive com a Secretaria de Estado, transmiti precisamente isso e obviamente tenho vindo do Turismo de Portugal, que apesar daquilo que são as minhas convicções, de que achar que o castelo devia ser gerido pelo município, até porque é um prolongamento do próprio terreiro e é um espaço que deve ser visitado, deve ser preservado pelo Conselho, pelos ribeirenses, e ser o uso fruto de todos, apesar disso tudo, havendo um contrato assinado com um parecer positivo do Anterior Executivo e assinado pelo Governo, nunca, obviamente, seria contra. Com duas condições. Foi aí que batemos um bocadinho, permitindo a expressão, batemos de frente e não está resolvido, porque o concessionário quer fechar o castelo e abrir para achar que deve abrir e quer fazer uma piscina no centro do castelo de Vila Nova de Cerveira, com parecer favorável ao juiz expert. Prontos, procedimento que transmiti à Secretaria de Estado, que não concordava com isso. Se essas duas condições fossem cumpridas, aviso o castelo para o usufruto do Cerveirense e de quem visita a Cerveira e não fizesse a piscina naquele local, eu, obviamente, ia concordar e assinava a licença. Ela, como disse na altura, foi que tinha analisado esse processo, que estava, o concessionário não tinha responsabilidade nenhuma, que tinha cumprido tudo e que o anterior executivo tinha dado parecer favorável no próprio concurso, porque o concurso já previa isso, e o concessionário acha que só assim é que havia algum negócio com a piscina naquele local, e que o anterior executivo tinha dado parecer, no fundo, favorável a isso na altura do concurso. Eu disse, pá, se deu para ser favorável, o Presidente da Câmara agora é outro, e eu não vou dar, portanto, temos aqui um problema para resolver. E, efetivamente, quem tem a competência de ordenamento de território é Igualdade da Cerveira. É o Presidente da Câmara e estamos num debate. Também ontem eu tive reunião em Lisboa para tentar encontrar uma solução para isso. Espero em breve ter uma solução, que nunca será fácil, porque, efetivamente, o concessionário cede e cumpre aquilo que são as nossas exigências, ou o concessionário não cede, vai pretender finalizar conforme ele pretende, nós não vamos concordar, e, portanto, pelo cessar o contrato tem que ser indemnizado, e quem tem que indemnizar tem que ser o Estado. Portanto, temos aqui um debate. Vai ter que ocorrer mais cedo ou mais tarde, mas, efetivamente, o próprio concurso do ABIB nunca poderia prever, no fundo, a instalação de uma piscina sem licenciamento do município, porque o município tem essa competência do ordenamento do território. É o que está no programa, se quiser consultar, também posso facilitar. Relativamente à Bienal, de facto, a Bienal, conforme também disse, e expôs no programa eleitoral, achava que devia ter outra dinâmica e outra evolução. Definiu-se três vetores para o crescimento da Bienal: as intervenções artísticas e aproximar da Bienal das freguesias. É isso que tem sido feito nas várias freguesias, levar a Bienal às freguesias, tentar que as pessoas participem, que as pessoas, no fundo, se reconheçam na Bienal e também façam delas a cultura e no fundo, a imagem e a identidade que tem de saber, que é a Vila das Artes. Temos feito isso. Tentar estar presente em alguns locais, estive recentemente no Centro de Cultura de Campos. Penso que tem sido, de facto, um êxito esse programa e, futuramente, neste ano, serão expostos esses programas e serão convidadas todas as freguesias para a exposição que irá decorrer na Bienal e, porque, precisamente, é preciso que as pessoas não só vivam a cultura e a imagem que é a Vila Nova de Cerveira, mas também que também participam e se sintam identificadas com a Bienal. Tínhamos o vetor da educação, que é isso que também se está a trabalhar, não só dando continuidade a alguns programas que já estavam a ser desenvolvidos, mas também tentar que exista o lecionamento da educação ligada às artes em Vila Nova de Cerveira. Já foi efetuada reuniões com o IPVC para esse efeito, para ter aqui um curso ligado às artes em Vila Nova de Cerveira. Estão em estudos. Também já se contactou outra instituição do ensino superior e torcendo com uma, torcendo com outra, estou convicto que iremos conseguir ter algum ensino relativamente às artes em Granada de Cerveira. E depois a Bienal, de uma forma mais dinâmica, aberta a novos artistas, aberta no fundo, a novos mercados, e também foi isso que foi efetuado, não só, no fundo, mudando aquilo que são os recursos humanos e a própria direção artística da Bienal, que estava, no fundo, afunilada a alguns nichos culturais que já eram de conhecimento do meio artístico, e, portanto, fizemos esse trabalho de dinamização e mudança da direção e da imagem da Bienal, e também de voltar a abrir um espaço que estava literalmente abandonado. É um registro que temos, de facto, fotográfico. A Casa do Artista, que é um património de Gondola Cerveira, estava, essa que é a palavra, abandonado. A porta estava inclusivamente aberta. Foi recuperado esse espaço com as pessoas do município e está novamente a funcionar para permitir que haja... Vou ter que pedir um minuto a uma bancada. Para permitir que haja, de facto, desenvolvimento durante o ano de atividades artísticas e desenvolvimento artístico. E é tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara. Não havendo mais intervenções, penso eu, no período de antes da ordem do dia. Muito obrigado. A questão que se coloca neste momento é essa. Nós costumamos fazer um intervalo de 10 minutos, um quarto de hora. Mas eu vejo aqui, sobretudo uma pessoa que está a olhar para mim impaciente para passar aqui para os pontos, sobretudo para um ponto que é importante e que nos leva a estar aqui eventualmente. Mas, resumindo, eu vou submeter ao plenário o seguinte. Vamos votar. Quem quiser fazer o intervalo, levanta o braço, por favor. Quem não quiser, mantém-se. Ninguém quer fazer. Quem quer fazer o intervalo? Quem quer fazer o intervalo, levanta o braço, por favor. A maioria quer. 5 minutos e regressamos logo, está bem?